A gente poderia dizer que a vida é uma oportunidade abençoada que cada um de nós tem. Em podermos tirar o tempo de avaliarmos aquilo que a gente é, podermos tirar o tempo de analisarmos como a gente se posiciona perante as coisas. Muitas vezes, quando a gente chega numa certa idade, a gente é resistente aos conhecimentos novos. Tem pessoas que dizem, essa história de computador eu não quero saber. Essa história de WhatsApp eu também não quero saber. Mas as coisas por si só, elas existem, elas acontecem e elas estão acontecendo. Né? E elas estão acontecendo. Nós passamos por uma época também, a humanidade, onde que todos nós, com esse avanço da ciência, a gente vai ter que se adaptar a essas coisas novas. Muitas vezes tem coisas que não são tão novas, mas que a gente, digamos assim, a gente não compreendia. A gente não conseguia configurar dentro de nós a ponto de tornar isso verdadeiro, né? Então, muitos de nós hoje nem bem religião temos, né? Porque somos lá católicos e às vezes não participamos muito. Somos, digamos, vamos para uma casa espírita e também não nos aprofundamos muito, né? Ficamos meio que na superfície. E hoje não dá mais. Se tu quer ficar sem o computador, tu até pode. Se tu quer ficar sem os benefícios do WhatsApp, tu até pode. Mas tu está perdendo uma oportunidade, né? E dentro da doutrina, do conhecimento, não só da doutrina espírita, né? Por quê? Porque a lei da reencarnação, ela tem, lá nos orientais, mais de 10 mil anos. Então, a lei da reencarnação não é uma lei espírita, não é uma lei lá dos hinduístas, dos orientais. A lei da reencarnação é uma lei natural, está na natureza. Aí vem a pergunta, mas se a lei da reencarnação está na natureza, como é que a gente não enxerga? Porque não quer ver, porque não quer ver. Porque que nem nós, que já temos uma certa idade, digamos, se a gente se preocupa com Deus, se a gente se preocupa com as coisas e começa a observar, começa a estudar um pouquinho, tu vai ver que não tem como fugir da lei da reencarnação para explicar aquilo que está acontecendo. Desde que tu use umas premissas que são verdadeiras. O que é uma premissa? Uma coisa que vem antes. Aí se tu pensar, Deus é bom e é justo? Deus é bom e é justo. Muito bem. Se Deus é bom e é justo, ele tem que ser igual para todos. Então por que que hoje, digamos assim hoje, nasce uma criança totalmente debilitada? E nós estamos aqui numa boa? Por que que nasce uma criança lá numa favela sem capacidade nenhuma de fazer o bem? Já desde cedo é marginalizado, desde cedo, digamos assim, é vítima de uma condição que ele veio. Onde está a justiça de Deus? Então Deus não é justo. Então nós não temos mais que se meter com as coisas de Deus. Nós temos que continuar sendo aquilo que nós era. Aquelas pessoas que aceitam os pacotinhos dos outros, aquelas pessoas que acreditam em milagres, aquelas pessoas que acreditam no que os outros dizem e não mais se preocupar com as coisas profundas da própria alma e da própria vida. Porque se tu começa a te questionar, tu vai dizer assim, por que que isso está acontecendo? Por que que aquilo está acontecendo? Então a doutrina espírita, né, ela se fundamenta em seis livros que foram os espíritos que ditaram, mas tem mais ali na biblioteca de 500 livros. O vídeo que nós vimos aqui hoje, ele fala sobre as palavras de Jesus e a física quântica. A física quântica, se nós estudarmos, é uma física atual. Há 30 anos atrás, não se falava em física quântica, se falava em física. O que que é a física quântica, né? É que hoje com a ciência nós conseguimos ir mais fundo na matéria e bem fundinho na matéria nós vimos que Deus está lá, como Ele está em todo lugar. E que aquilo que Deus desenha para o mundo, para a sua criação, está em toda a criação, inclusive na física quântica. Que é, o que é física quântica? Jesus, tu és responsável por pensamentos, palavras e atitudes. Quem de nós é responsável por nossos pensamentos? Em sã consciência? Ninguém. Nós andamos sempre no piloto automático, nós nem pensamos naquilo que pensamos. Então a gente acha que pensamento não dá nada. Mas pensamento é criação. Pensamento é criação. Olha o que Jesus diz. Tudo que tu pedir em oração, crendo, tu vai receber. Tanto positivo quanto negativo. É física quântica, que é o que estava explicando aí antes. Então, se nós não começarmos a parar um pouquinho e colocar determinadas coisas na nossa vida, como que existe um patrão nessa esculhambação. Existe um patrão, ou seja, Deus nosso Pai. Tudo acontece obedecendo às leis e às ordens que regem o nosso planeta. Uma dessas leis é a lei de reencarnação. Lei de trabalho, lei de amor e lei de justiça. São quatro leis. Deus, ele não está nem aí. Por que que ele não está nem aí? Plantou, colheu, disse Jesus. Plantou, colheu e vai acontecer. Tem alguém cuidando se tu pensa errado? Não. Tem alguém te... Hoje sim, tem as câmaras, né? Mas tem alguém cuidando se tu fez outra coisa? Ninguém tem te cuidando. Mas tu vai colher tudo aquilo que tu planta. Então como é que funciona? Como é que funciona tudo isso que a gente não entende? Então, por isso que ele dizia, tem olhos e não veem, nós não enxergamos, tem ouvidos e não ouvem. Então, tudo isso está determinado por leis e regras. Não é que Deus se preocupa com nós. Tudo tem uma estrutura de funcionamento. Plantou, colheu. Pensamentos negativos, vai vir coisa ruim. Pensamento bom, vem coisa boa. Tudo funciona assim. Porque semelhantes atraem semelhantes. Muito bem. E às vezes a gente fala em reencarnação. A gente fala em reencarnação e diz que reencarnação, o que que é? É tu, digamos assim, ó. Tem um copo aqui. Tu tem esse corpo, aqui é a tua alma, o teu espírito, né? E dentro dessa alma, que tem a pilha, vamos dizer assim, é a vida de Deus. É Deus. Nós temos três corpos. Um corpo de energia, né? Um corpo de matéria e um corpo vital, que é Deus, a criação, né? Então, quando tu está encarnado, tu está aqui dentro, ó. Tu está aqui dentro do corpo. Tu está dentro de um corpo. E tudo aquilo que tu absorve ao teu redor, tu absorve pelo corpo. Pelo corpo, pelos cinco sentidos. Uma pessoa que é cega, digamos, ela não tem o sentido da visão, ela não vai receber nada de informação pela visão. Por quê? Porque ela não tem a visão. Muito bem. Quando tu desencarna, tu morre, o que que acontece? Esse corpo é enterrado. E esse aqui, ele continua. Ele vai para o mundo espiritual. Quando tu reencarna, que tu estava lá no mundo espiritual, isso tudo tem regra, isso tudo tem lei, isso tudo tem mecanismos de que tu nada acontece por acaso. Por que que tu veio reencarnar naquela família? Por que tu é com esse corpo? Por que que tu é o filho do meio? Por que em Flores da Cunha? Tudo tem porquê. Mas não cabe a nós perder tempo e questionar. Mas enfim, tudo é certo, porque o patrão é justo. E acabou. Muito bem. Aí quando tu vai reencarnar, o que acontece? O teu pai e a tua mãe, que tu já pediu até permissão para tua mãe em sonho antes, né? Teu pai e tua mãe te dão o corpo. E tu reencarna. Tu vem e tu reencarna. Mas o que que acontece? Quando tu recebe um corpo de uma criança nova, né? Um corpo novo, o que que ele tem no cérebro? Nada. Né? Não tem nada. Toda informação, tu vai receber por aqui, ó. Por isso que às vezes, se tu olhar nos olhos daquela criança, que tu enxerga a alma, digamos, tu vai ver quem que está aí. Mas só que essa criança, que era velha, ela não consegue fazer assim já desde pequenininho. Por quê? Porque ela não aprendeu. Então ela não consegue manipular a matéria, influenciar a matéria. Então o que acontece? Ela vai desde pequenininho fazendo as coisas. A tal ponto que, se tu aprendeu inglês, tu aprendeu inglês. Se tu não aprendeu inglês, tu não aprendeu. Mas por quê? Que um aprendeu e outro não aprendeu? Porque tu botou para dentro esse conhecimento. Então, quando essa criança, ela reencarna, ela não tem nada no cérebro, e tudo que ela vai receber vai vir de fora. Vai vir de fora. Mas ela tem tudo a nível de inconsciente. Está tudo aqui. Tudo está escrito aqui. E ela vai recebendo tudo de fora. Por isso que, a nível de cérebro, tu não consegue te lembrar. Um exemplo simples de como funciona. Tu está sonhando. Certo? Aí, tu acorda daquele sonho. E muitas vezes tu diz assim, bah, eu gostaria, né, de me lembrar disso aí de manhã. Tu traz aquela lembrança, né? É uma lembrança boa, às vezes, uma lembrança ruim. Quando é pesadelo, tu te lembra. Porque tu viveu aquilo. Tu viveu aquela situação. Mas quando é uma coisa boa, às vezes, o que acontece? Tu diz, bah, amanhã eu vou me lembrar. E tu dorme de novo e tu não te lembra mais. Por quê? Porque às vezes isso não ficou, tu não viveu aquilo assim, enxergando, vivendo com o cérebro. Foi uma experiência lá fora. Por isso que muitas vezes tu sonhou com as coisas, e aí tu vê aquela pessoa e tu te lembra, pá, eu sonhei com ele. Mas tu só te lembrou do sonho porque tu olhou, porque ele estava gravado dentro de ti. Então, a reencarnação, né, como nós viemos com um cérebro novo, tudo aquilo que está aqui dentro, tu não traz para fora. Mas vejam bem, Deus na sua infinita justiça e sabedoria, né, ele faz o quê? Ele coloca no nosso lado um anjo da guarda. E todos nós temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda, ele nos alerta, ele abre a nossa consciência para que a gente se lembre, né? A gente se lembre aquilo que deve e aquilo que não deve ser feito. E todos nós temos um anjo da guarda. E mais, todos nós temos a nível de consciência gravado lá atrás quem nós fomos. Então, de repente, a gente vai pensar assim, mas eu gostaria de saber quem que eu fui numa outra vida. Claro que às vezes tu saber se tu foi um engenheiro, um pedreiro ou um agricultor é difícil, porque é uma relação material. Agora, tu vai poder saber de uma forma simples e clara as tuas tendências. É só tu te observar. Ah, eu tenho tendência à mentira. Foi o teu pai e tua mãe que te deu? Não, isso aí tu vem trazendo. Eu tenho tendência a uma determinada coisa. Eu tenho tendências dentro de mim a guardar rancor, né? Guardar as coisas, guardar. E por que que o teu irmão não tem, se são filhos de um mesmo pai e de uma mesma mãe? Entende? As tendências, tu observando tuas tendências, tu sabe desenhar, tu sabe dizer mais ou menos que problemas tu teve e quem que tu foi lá atrás. Para quê? Para que numa nova oportunidade, sem o peso dos erros que tu teve lá atrás, né, tu possa realmente fazer a coisa valer. Por isso que Jesus dizia, tudo que pedir em oração tu vai receber. Então a gente não tem que se preocupar com o que eu fui, o que, que nós fomos lá atrás, nem no nosso tempo, às vezes, de criança nessa vida, né? Quando nós éramos pequenos, a gente pode ver que tudo está na nossa memória, mas a gente esqueceu. O que, que fica vivo? Aquilo que tu dá valor. Se tu vai dando valor, tu te lembra. Por exemplo, se tu guarda uma mágoa, tu fica alimentando a mágoa, tu vai te lembrar dela daqui a 200 anos. Se tu teve uma mágoa e tu não te preocupa, tu te esquece, que é que nem nós. Alguém de vocês se lembra quando apanhou que era pequeno? Se tu te lembra é porque tu guardou uma mágoa e está alimentando ela. E tu devia esquecer, porque isso aí vai te fazer mal. Agora, se tu não te lembra de nada, quer dizer que tu tá uma alma até relativamente evoluída. Por quê? Porque tu não guarda coisa ruim dentro de ti. E essa é a grande lição. É não guardar nada de ruim dentro de nós. Porque se tu não tem nada de ruim dentro de ti, não tem nada que te prenda. Então tu começa a evoluir de uma forma gradativa. Lenta, claro, mas gradativa. Então, todos nós não nos lembramos do passado, mas todos nós temos ele gravado a nível de consciência. E todos nós podemos ter acesso a ele a nível de meditação, que aí tu entra na tua consciência, e a nível de oração, que aí tu fala com o teu anjo da guarda. Então, tu sabe as tuas tendências. Tu sabe que se tu for lá, o que, que vai acontecer, né? Então tu faz o quê? Tu pede proteção, tu pede orientação, e aí tu vai lá e tu procura te controlar,
porque tu sabe quem que tu é. A gente sabe quem nós somos. Se não soubermos, vamos começar a estudar. E não é difícil. É só parar e pensar. Não precisa nem ler livro. É só parar e pensar, meditar, que a gente vai descobrir quem é que nós somos.